Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos começando agora o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, dia 26 de abril de 2019. Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e Maurício Costa. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Rui Franklin. E a produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Fluminense sofre, mas consegue se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Confronto entre São Paulo e Botafogo abre o Brasileirão 2019 com árbitro de vídeo e novas regras. Tem mais, hein? Série B e C também começam a partir deste final de semana. Vinícius Rodrigues bate o recorde mundial dos 100 metros rasos no Open Internacional Loterias Caixa. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, se joga com coração. E vê essa camisa legal.
Vamos lá.
É o povo do sul, a norte, ligação, no sou mais forte do esporte. Na Nacional.
E você pode participar conosco. O telefone do Bate-Bola Nacional é o DDD 21-2117-6935. Pelas redes sociais é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio, deixando aquele recadinho pra gente. Ufa, foi sufoco, sofreu, mas conseguiu se classificar. As informações com o repórter Rodrigo Ricardo.
Dois para lá, dois para cá. Com um empate de 2-2 no placar agregado, Fluminense e Santa Cruz decidiram nos pênaltis quem iria continuar na Copa do Brasil. Melhor para os cariocas, que tinham Rodolfo em grande noite nesta quinta. O goleiro defendeu duas cobranças e garantiu a classificação tricolor.
Ah, foi fundamental. Acabou na hora dos pênaltis, principalmente foi sendo decisivo. E é isso. O importante é que na hora certa ele apareceu para nos ajudar.
O técnico Fernando Diniz também analisou a atuação do Flu diante de quase 26 mil torcedores no estádio do Arruda, em Recife.
A gente tenta jogar, às vezes até exagera um pouco, mas é um time que tem coragem, um time que tem muita doação. E que está aprendendo, um time em construção que está aprendendo com os erros. Então hoje a gente errou mais do que devia, mas na hora de decidir também nos pênaltis, os jogadores foram muito frios, e eu acho que foi uma vitória do merecimento por aquilo que a equipe vem fazendo durante o ano e aquilo que a gente tem por fazer ainda nessa temporada.
Diniz ainda comentou a possível transferência do atacante Everaldo para o Corinthians.
A minha expectativa e esperança é que o Everaldo fique. Ele é um jogador difícil de reposição, está no momento, o melhor momento da carreira dele, tem nos ajudado muito. Hoje os empresários foram lá, eu conversei já com o Everaldo muitas vezes e a diretoria, está todo mundo fazendo o esforço máximo para a permanência dele.
O próximo adversário do Flu na Copa do Brasil será decidido por sorteio no dia 2 de maio na CBF. E no domingo, a Rádio Nacional transmite direto do Maracanã, Fluminense e Goiás. O jogo marca a estreia do tricolor carioca no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, vamos aos nossos comentaristas. Meu caro Mário Silva.
Bom dia.
Bom dia. Não, bom dia. Boa tarde.
Boa
bom
tarde.
Dia também.
Tá também.
Batendo, né? Como é que você viu esse sufoco aí do Fluminense?
Olha, ferimentos bem leves. Se diria até ligeiras escoriações, que podia ter...
sido pior?
Podia ter se despedido ontem, principalmente no segundo tempo, foi um sufoco danado. O Santa Cruz fez 2 e teve chance de fazer 3, e aí teria sido classificação direta. Mas como disse o técnico Fernando Diniz, na hora do pênalti, na hora da disputa dos pênaltis, houve uma frieza maior por parte da equipe tricolor e até para uma categoria maior. O último pênalti cobrado pelo jogador do Santa Cruz, cujo nome agora não me recordo, foi ridículo. Ele chutou a bola no meio do gol, o goleiro pegou com maior facilidade, sem a menor pronúncia, mexeu praticamente. Então, acabou merecendo, mas cortou uma volta, como diria o antigo.
Meu caro André Luiz Mendes, você sofreu pelo Fluminense?
Não.
Boa tarde.
Não sofri, não. Futebol não... A gente tem muito tempo, por isso o futebol não faz mais a gente sofrer, não. A gente sofre, meu Astrid, com o que está por trás do futebol.
Ah, isso eu concordo plenamente contigo.
Aí a gente sofre muito. Mas olha, o Fluminense apagou durante 10 minutos. E no que apagou em 10 minutos, tomou 2 gols. E no segundo tempo, a vaca, como disse o Mário, teve para descer a ladeira com vontade. E eu queria enaltecer o goleiro do Fluminense, que foi, nesse último pênalti que o Mário falou, foi uma combinação de bater mal com a inteligência do goleiro. Porque quando o goleiro viu que era um zagueiro que ia bater, normalmente os zagueiros batem forte no meio do gol. Ele inteligentemente ficou parado no centro do gol. Ele podia ter pulado por um dos dois cantos. Ele ficou parado no centro do gol, o cara deu uma varada, porque foi forte, e ele pegou. Então, méritos totais para o goleiro do Fluminense ontem, que foi decisivo para que o Fluminense passasse a próxima fase da Copa do Brasil.
12 horas 37 minutos.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O Campeonato Pan-Americano de Judô começou ontem e vai até domingo. No primeiro dia de competição, todos os 6 brasileiros que competiram foram ao pódio. Larissa Pimenta foi ouro após vencer a judoca dos Estados Unidos, Angélica Delgado. Sara Menezes ficou com o bronze. Daniel Carnim venceu na final o atleta do Peru, Juan Postiguas. As medalhas de prata ficaram com Natália Brisda, Eric Takabataki e Rafaela Silva. A etapa de surf de Bells Beach passou por um dia inusitado. Chegou uma tempestade que elevou as ondas até 20 pés de face. Este ano, a competição completa 50 e deram o nome de Tempestade dos 50 anos. 3 brasileiros conseguiram passar bem para a fase final: Gabriel Medina, Felipe Toledo e Ítalo Ferreira. A chamada para a final será hoje às 17 horas e 40 minutos. O paranaense Vinícius Rodrigues, de 24 anos, estabeleceu um novo recorde mundial na tarde desta quinta-feira, dia 25, na abertura do Open Internacional Loterias Caixas de Atletismo e Natação no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O atleta tornou-se o mais veloz da história dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho, ao marcar 11 segundos e 95 centésimos. A competição conta com a participação de 602 competidores de 20 países, sendo 241 da natação e 361 do atletismo. Esta é a principal competição internacional das modalidades sediada no Brasil nesta temporada e se estenderá até sábado, dia 27. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 39 minutos.
Uma vez Flamengo.
O Flamengo abre o Campeonato Brasileiro enfrentando o Cruzeiro neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício Costa tem as informações.
Hora de esquecer a Libertadores, pelo menos por enquanto. Depois da derrota para a LDU, o Flamengo tem o primeiro desafio no Campeonato Brasileiro. E não será nada fácil. Pega o Cruzeiro neste sábado às 9 horas da noite no Maracanã. Depois de jogar na altitude de Quito contra a LDU e trazer uma derrota por 2-1, o time precisa descansar e consertar os erros para começar o Brasileirão com o pé direito. E quem fala sobre isso é o capitão Diego.
Tudo vai ser avaliado, mas nós temos que superar e encarar, né? Nós já sabíamos, já chega em alguns momentos, parte da temporada, existe esse esforço físico enorme e nós temos que estar prontos para encará-los e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Podemos ser mais consistentes, né? Eu acredito que num geral, num todo, mas é claro que vamos conversar sobre isso agora juntos, mas temos que ser mais consistentes.
Para o jogo contra a Raposa, a ideia inicial era poupar alguns atletas do time titular, contando com a classificação antecipada na Libertadores. Porém, com a derrota na última quarta-feira, o técnico Abel Braga ficou pressionado e deve ir com a maioria dos principais jogadores. Devem ser preservados somente os que estiverem mais desgastados. Desfalque certo é Diego Alves. O goleiro deixou a partida contra a LDU com dores lombares e fica de fora. César será o titular. Do lado azul, o clima é outro. 100% na Libertadores e classificado. Campeão mineiro. Único time da Série A invicto em 2019. O Cruzeiro está de bem com a vida e quer começar o Brasileirão com o pé direito. Afinal, por que não ganhar tudo que aparecer pela frente em 2019? O zagueiro Dedé, que chegou a ser alvo do Flamengo no início do ano, analisa o primeiro confronto da competição.
É, esse começo é importantíssimo, ainda mais os jogos que temos. Teremos no sábado esse jogo muito importante contra o Flamengo. Eu acho que vai ser um dos principais jogos, se não for o principal, desse começo de brasileiro. Ano passado começamos com derrota com o Grêmio em casa. Eu acho que fazendo pontos, ou pontuando mesmo lá contra o Flamengo, vai ser importante para a nossa sequência, porque é difícil, é um ano com muitas competições, com muitos desgastes. A gente fazendo um bom começo de Campeonato Brasileiro, fica mais fácil da gente administrar um pouco mais lá para o meio da tabela.
O Cruzeiro também deve ir com força total contra o Flamengo. Robinho, que não viajou para a Venezuela, pode ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Promessa de um grande confronto já no primeiro dia de Campeonato Brasileiro. E com transmissão da Rádio Nacional, a partir das 8h30 da noite, com narração de Ricardo Mazella, comentários de Valdir Luiz, e eu estarei nas reportagens. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Bom, meu caro André Luiz Mendes, Flamengo e Cruzeiro abrem, como clássico, né? Abrem essa primeira rodada, esse Campeonato Brasileiro de 2019. Parada dura, hein, André?
É, parada dura para o Flamengo, principalmente pela pressão, né? Em virtude do resultado da última semana, o Abel está começando a entrar no processo ruim, que é subir no telhado. O Flamengo precisa de resultados. Esse resultado com o Cruzeiro não vai ser o aval dele, não vai ser o aval da torcida. A torcida quer a Libertadores da América, isso está claro e evidente. E o Flamengo vai para o tudo ou nada com o Cruzeiro, pensando no jogo contra o Peñarol. O Flamengo não está preocupado com o jogo com o Cruzeiro. Quem está preocupado é o Abel, de não perder o jogo e botar o time principal, porque a pressão é muito forte. O Abel não era um cara temoso, mas está ficando, Astrid.
Para mim ele sempre foi, mas isso aí é uma... Hein? Pro Luiz também, então não estou sozinho. Meu caro Mário Silva, o André chamou a atenção dizendo que o Abel já subiu no telhado. E eu pedi a tradução aqui para o meu caro Luiz Ferreira, está sendo pressionado. Já começou a cornetagem?
É por causa do time, né? O time é... No papel, o time é a seleção mundial. E não é a seleção mundial. O time tem alguns probleminhas, até de posicionamento. Ele tem uma série de bons jogadores do meio campo para frente. E por causa dos valores, o Abel fica pressionado em escalar todo mundo. E não dá vaga para todo mundo. O elevador só cabe em 8, o cara não pode botar 12. No time tem 11 só. Então, se você tem excelentes jogadores, você tem jogadores como o René, que é um jogador que ora joga uma parte da, se ora da fase, não é muito eficiente na frente. Tem o Pará, que é bode expiatório na maioria das vezes, mas também tem as suas falhas. Enfim, tem uma série de problemas. Mas o treinador é que é o responsável. Certo, treinador.
Você me lembrou contando isso, a história do Jegue, do cara com o Jegue, que um dizia que ele tinha que montar, outro dizia que ele tinha que só levar, outro dizia que ele tinha que levar o Jegue.
Pois é, fica difícil agora. Não vai. O André foi felicíssimo. A torcida não vai encher o saco do Abel agora se perder no Cruzeiro. O problema é com o jogo do dia 8 com o Peñarol.
Sim.
Porque a Libertadores virou um sonho que chega a ser as raias da fixação. Eu não sei, eu como torcedor prefiro ganhar o Brasileirão 10 mil vezes do que ganhar uma Libertadores, porque eu vou brincar com o pessoal que é meu, que eu conheço. Eu não vou ligar lá para a Argentina para falar com o cara que torce pelo Boca. Mas tudo bem, cada um é uma pressão de mídia isso também, né?
São 12 horas e 45 minutos.
Nacional Jornalismo.
Meus caros ouvintes, Copa América 2019 terá sistema de reconhecimento facial. Quem tem as informações é a repórter Tatiana Alves.
A Copa América deste ano terá sistema de reconhecimento facial para identificar torcedores nos 6 estádios onde serão disputadas as partidas da competição. O anúncio foi feito no Rio de Janeiro pela Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, na abertura do Seminário Geral de Proteção e Segurança. De acordo com a Comebol, esse será o primeiro evento no Brasil a trabalhar com o reconhecimento facial. A ideia é deixar um banco de dados que será abastecido com informações de todo o mundo, além de uma parceria com os órgãos de segurança pública e a Interpol, uma organização internacional que ajuda na cooperação de polícias de diferentes países para impedir a entrada de indivíduos que já tenham ou possam vir a causar distúrbios nos estádios. Além disso, haverá a utilização do sistema de reconhecimento facial para coibir a presença de vândalos ou pessoas foragidas da justiça nos estádios. Um efetivo de 10 mil agentes de segurança privada será contratado pelo comitê organizador local para policiar os estádios. O planejamento de segurança da Copa América foi desenhado em parceria com a Secretaria de Operações Integradas, responsável pela articulação entre os organizadores e os órgãos de segurança pública e agências reguladoras: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Aviação Civil. A Copa América será realizada no Brasil de 14 de junho a 7 de julho. Com informações de Douglas Correia, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
12 horas 47 minutos.
Campeonato Brasileiro Série B.
Luiz Ferreira trazendo todas as informações sobre a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro da Série B.
Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Bola vai rolar. Acabaram os estaduais, a gente nem respira, já começa o Brasileirão.
Coladinho, esse ano é do Copa América.
Esse ano a gente ainda tem paralisação, no caso o Brasileirão da Série A, a gente vai ter paralisação para a Copa América.
Eu só lamento, Luiz Ferreira, que os cariocas não valorizem a Série B do Campeonato Brasileiro.
Nem a C e nem a D, Street. Isso pois é papo é, para um outro, para vários programas bate-bola nacional. Todo mundo queria ver o Bangu, todo mundo queria ver o América, o Campo Grande, que, Mário, se não estou campeão da Taça de Prata no início dos anos... Taça de Prata?
Não, acho que é a Taça de... É bronze, não?
Não lembro. Bom, ficou, não, o Campo Grande não, foi campeão. Vou pesquisar
aqui. O
Olaria
também foi.
O Olaria também foi campeão. A gente vê vários times do Rio de Janeiro chegando bem nas divisões. Mas hoje começa o Campeonato Brasileiro da Série B com clubes tradicionalíssimos do futebol brasileiro. Uhum. A Série B começa às 19 horas e 15 minutos. Lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário recebe o América Mineiro. Lá no Bento Freitas, em Pelotas, também às 19 horas e 15 minutos, o Brasil de Pelotas recebe o Bragantino, está fazendo sua fusão aí com o Red Bull Brasil, pode se tornar aí Red Bull Bragantino, que, aliás, a camisa apresentada nova do Bragantino com essa fusão com o Red Bull Street é coisa de louco. Linda, linda, linda. Às 21 horas e 30 minutos, tem o São Bento encarando o Atlético Goianiense lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. E na Ilha do Retiro, 21 horas e 30 minutos, o Sport recebe o Oeste.
Sport, tradução, Sport.
O Sport. Como já eles falam Spó.
É mesmo?
Aí é Spó. Aí vocês falam Spó.
Isso é de graça.
Sabe quando eles falam náutico? O nótico.
É mesmo? Não sabia, assim, não.
Gente, brinca com sotaque. Graças a Deus, a gente tem um país com vários sotaques. A gente pode fazer isso. Olha, as três de sábado de manhã, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, 11 da manhã, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Vitória da Bahia. No Brinco de Ouro da Princesa, 19 horas e 30 minutos, tem Guarani e Figueirense, dois clubes tradicionais. No Heriberto Rios, em Criciúma, o Criciúma enfrenta o Cuiabá também às 16 horas e 30 minutos. no estádio Olímpico de Goiânia. O Pedro Ludovico, Vila Nova, recebe o Paraná Clube às 21 horas. Domingo tem Série B. 16 horas, o CRB enfrenta o Londrina no Rei Pelé, em Maceió. Encerrando a primeira rodada do Brasileirão da Série B, o Curitiba enfrenta a Ponte Preta no Couto Pereira, segunda-feira, 20 horas.
Copa Grande de Taça de Prata, Olaria Taça de Bronze.
Mas tá certo. Feito a...
Eu lembrei da lição que vocês me passaram.
O adendo. Meu caro André Luiz Mendes, analise pra gente a Série B e esse pouco caso dos cariocas com relação à Série B, André.
A Série B é um campeonato muito difícil de jogar, talvez mais difícil do que a Série A, porque ela é bem nivelada, né? E bem disputada. Ela tem a pegada do campeonato inglês e a Série A tem a pegada do campeonato espanhol, para o cara entender. Na Série B a briga é mais forte, a parada é mais encardida. Eu gosto da Série B. Eu acho que a Série B é muito boa, revela jogadores, dá um ânimo aos times de investimento para poder ir para a Série A. Eu acho que tem tudo para ser uma boa Série B, viu, Astrid?
Também concordo, plenamente. Tem times interessantíssimos aqui. Destaque para América Mineiro e Atlético Goianiense, entre outros. Mário Silva...
Não, porque, como ele falou em Taça de Prata, eu lembrei, em Triscas Eras, isso. Em 1900, antigamente, o Campo Grande ganhou em 82. O jogo final, inclusive, eu fiz. Lá no estádio de Ítalo Delcima. Ronaldo, Marinho, Pirulito, Mauro e Ramírez. Ramírez, aquele que jogou no Flamengo, aquele Uruguai. Serginho, Lulinha, Pingo... Tuchê, Luizinho das Arábias e Luiz Paulo, que também jogou no Flamengo. Esse é o time que, do Campo Grande, campeão, em cima do CSA. Sabe quem narrou esse jogo? José Cabral.
E outra coisa que eu observo, André, Mário Silva e Luiz Ferreira, que esse descaso dos cariocas não é só com a Série B. É com o próprio Campeonato Carioca. Eu não vejo esforço de nenhum deles. Voltar a figurar entre os melhores do campeonato.
O descaso, quer dizer, no caso da Série B, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio principalmente, no estado do Rio, é porque os times de maior torcida estão na Série A. É diferente lá, por exemplo, no Recife. Quantos times de Pernambuco estão na Série A?
Nenhum.
Nenhum.
O então, Sport na Série B, o Náutico e o Santa Cruz estão na C.
Então, aí você já tem uma... Já, por exemplo, no Ceará, e o Fortaleza, que juntamente com o Ferrinho, são as três maiores torcidas do estado, eles estão na Série A. Então, em São Paulo, existem clubes
mas se for pensar desse jeito, não vai nunca.
Não, né? Mas aí o cara não dá... Você não pode obrigar o torcedor...
Semana que vem a gente vai falar
da Série B. O torcedor do Bangu tá vendo a Série B. Mas Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, que é
que semana que vem a gente vai trazer os detalhes da Série D de dado.
D de dado.
E a gente vai ver como é que funciona. Tem alguns clubes cariocas que estão participando, conseguiram classificação.
Mas de torcidas pequenas.
Que eu vi torcidas... só um na Série C e um na Série D.
Exato. A gente vai esclarecer tudo com calma. Então
tá... É um alfabeto.
12h53 no Rio.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, Botafogo, Botafogo.
Vamos ter outro clássico, São Paulo e Botafogo, abrindo o Campeonato Brasileiro também neste sábado. Rafael Monteiro com as informações.
O São Paulo recebe o Botafogo no Morumbi, 4 horas da tarde deste sábado, na estreia de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro. O time da casa vai contar com a estreia do volante Tietê e a reestreia do atacante Alexandre Pato. Pato vai iniciar como titular, tendo em vista que Pablo se recupera de uma cirurgia na coluna. Se o tricolor paulista lida com estreias, por outro lado, tem jogador fazendo caminho inverso. O lateral esquerdo Edmar foi negociado com o Bragantino e não faz mais parte do elenco são paulino. O vice-campeão paulista deve iniciar jogando com Thiago Volpi no gol, na direita Igor Vinícius, dupla de zaga Arboleta e Bruno Alves, na esquerda Reinaldo. No meio-campo, Hudson, Tietê e Igor Gomes. No ataque, Anthony, Everton e Alexandre Pato. Já o Alvinegro precisa de se recuperar da má impressão deixada até o momento nesta temporada 2019. Ficou de fora das semifinais do estadual e na Copa do Brasil foi eliminado para o Juventude. A grande surpresa do Botafogo é a estreia do novo treinador, Eduardo Barroca. Ele não vai poder contar com o atacante Diego Souza, se recuperando de um estiramento na coxa, e mesmo se estivesse em condições físicas para atuar, não seria relacionado. Como ainda é jogador de São Paulo, cedido através de empréstimo ao Botafogo até o final do ano, o Glorioso teria que pagar R$400 mil ao adversário deste sábado para tê-lo em campo. O Alvinegro deve iniciar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Carly Gabriel, na esquerda Jonathan. No meio campo, Buchecha, João Paulo, Wenderson, Pimpão e Cícero. No ataque, Eric. Com a saída de Chiesa para o Fortaleza, a diretoria Alvinegra busca a reposição e o nome preferido é o de Trellis, do Internacional. Com dificuldades financeiras, o Botafogo busca o mercado para driblar a situação. A Topper deixa de ser o fornecedor esportivo e a capa volta à função que exerceu entre 2004 e 2009. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, São Paulo e Botafogo, esse é o clássico que realmente abre a rodada, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Botafogo, ô meu caro André Luiz Mendes, Mário Silva tem historinha, e você?
Olha, se o Botafogo não tomar muito cuidado, São Paulo está encorpando, e se o Botafogo não tomar muito cuidado, vai levar a piaba.
Concordo. O São Paulo, eu até quero mandar um abraço para o meu amigo Valdir Luiz Machado, nosso Valdir Luiz, que sempre que se fala em São Paulo e Botafogo, ele lembra do Braulio Zanotto, que apitou um São Paulo Botafogo histórico.
É o da confusão que você
O Botafogo
falando?
Ganhava o jogo, aí no intervalo bateram no árbitro, fizeram o diabo no corredor.
Acho que ele apanhou também.
Apanhou. Não, eu não sei se ele apanhasse o Valdir apanhou, mas o Braulio Zanotto com certeza. E aí o São Paulo conseguiu virar e o jogo e foi decidir o título com o Grêmio. Mas o castigo vem a cavalo e deu o Grêmio 1-0 gol do Baltazar. Estou com o André. Se não abrir bem, ficar bem de olhinhos abertos e atentos, vai para Cucuia.
No caso. 12h57 no Rio.
Campeonato Brasileiro Série C.
Vamos lá, Luiz Ferreira, com você.
Primeira rodada da Série C começa neste sábado, falando do Grupo A, no Frei Epifânio, Imperatriz de Maranhão, onde? Enfrenta o Globo do Rio Grande do Norte. Lá no Batistão, em Aracaju, Confiança recebe o Sampaio Correia, no Almeidão. Adoro todos os nomes dos estádios aumentativos lá no Nordeste, adoro isso. Botafogo da Paraíba enfrenta o Ferroviário, a gente citou agora há pouco.
O Ferrinho,
esse jogo no domingo, também no domingo, no Frasqueirão. O ABC de Natal enfrenta o Náutico. E no Arruda, segunda-feira, tem Santa Cruz e 13 de Campina Grande. Grupo B da Série B é dividido por...
São quantos grupos na Série C?
São dois grupos só.
Só
dois regionalizados. Você pega
a
Norte...
A Série D, que são quase 20 grupos.
A Série D, eu fico bate-bola inteira aqui falando dos grupos.
É verdade.
Grupo B. O Tombense, de Minas Gerais, recebe o São José. Volta Redonda. Olha, eu voltasse no Raulino de Oliveira, enfrenta o Atlético Acreano. A Luverdense enfrenta o Juventude. O Ipiranga enfrenta o Paysandu. E o Remo, lá de Belém do Pará, enfrenta o Boa Esporte das Minas Gerais. As três, quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final. Quem passar para as semifinais já está na Série B de 2020.
Bom, minha gente, chegamos ao final de mais um Bate-Bola Nacional. Voltamos na segunda-feira, às 12h30. Mas fique ligado. Tem jornada dupla neste sábado e tem jornada no domingo, trazendo tudo para você do Campeonato Brasileiro Série A e Série B, que está estreando agora para a gente, que curte o futebol. Vocês vão continuar em rede para todo o Brasil, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Altos Solimões e Amazonas. Eu desejo a todos vocês uma belíssima tarde. Tchau.
Bate-bola nacional.